Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates. Essa não é uma nova temporada, mas uma temporada especial. Essa é uma iniciativa do CEMP, Centro de Estudos Maria Padilha, em conjunto com o podcast Teta de Sócrates e o INCT Proprietas. Juntos, nós produziremos vídeos curtos e sessões de podcast sobre mulheres pesquisadoras e educadoras para comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Os vídeos serão veiculados durante a semana do dia 8 de março e o podcast durante todo o mês de março. Hoje, a gente conversa com a Neon Cunha, mulher negra, ameríndia e transgênera, formada em publicidade e propaganda, arte e educação, é ativista independente da causa LGBTQIA+, e é funcionária pública. Neon, fala pra gente, como é que foi a sua formação no setor da educação?
Foi um desejo absoluto e transformador, assim, de trans mesmo, né? De transicionar para um lugar melhor. E é bem interessante, seria muito extenso, 53 anos, você começa a se formar muito cedo, eu comecei com 3 anos e meio, né, na Escola Municipal de Educação Infantil, o antigo Prezinho. Tudo isso para mim é formação educacional, formação intelectual. Eu tenho
Com
discutido muito
certeza.
isso, pensar a educação de qualidade desde a primeira infância, se bobear já na primeira infância mesmo, de recém-nascido, uma série de condições que vai permear a vida das pessoas enquanto constituição e compromisso social. Mas eu vou, de forma muito sucinta, tenho duas coisas que me marcaram muito, na verdade, três. Mas a primeira foi ali, a primeira vez que eu tive contato com uma professora negra de arte e educação. Isso foi decisivo para mim. 14 anos, eu me dou de conta com ela, me dou de conta com essa mulher. Carila Aliel, o nome artístico, o nome real, Leila Assunção. Eu nunca mais a vi. Eu só me lembro que em 1988, eu já me direcionando para fazer a faculdade de arte e educação, eu passo no centro da cidade e vejo um muro pichado com um povo sem cultura, um povo sem alma. Leila Assunção, a mesma, Carila Aliel, que era dela. E aí eu falei assim, como eu também venho de uma outra educação informal, que são os terreiros de Candomblé, os terreiros de matriz africana, é uma outra formação. Eu falei assim, Exu não dorme, Exu não dá meio termo. Quando eu li a frase, eu falei assim, eu tinha ido já, eu estava me preparando, como eu via com outras pessoas estudando arte e educação, a famosa educação artística, e já compromissado. Eu sou muito precoce na leitura. Eu começo a ler avidamente com 8 anos de idade. Mas por quê? Na primeira série eu não tive o livro, a cartilha. Então eu ia para casa das outras crianças e copiava a matéria e adiantava muitas vezes, porque eu já copiava e fazia. Lógico, chegava na sala de aula, a sala de aula deixou de ser interessante porque eu já havia feito a matéria. Mas aí no final do ano, mãe me chega com a cartilha. Ela comprou do próprio bolso. E olha que é o destino. Isso é 1977, o prefeito de São Bernardo. É Antônio Tito Costa. Eu moro aqui em São Bernardo, na região metropolitana de São Paulo, da Grande São Paulo. Em 1982, eu estou sentada debaixo da escada no gabinete do Antônio Tito Costa para ser a mensageira. Olha como a educação é uma coisa. E eu me lembro até hoje dos cadernos daquele momento que tinha na capa, eram. Esse eu vou formar em publicidade, sou uma designer, sou uma artista, entre tantas outras coisas, trabalho com moda também. Estou em vários setores onde a educação das artes se permeia. Para dizer, inclusive, que a educação não se finda na formação. A educação é só um start, um iniciar para quem você vai ser. E que você pode ser tudo. Se você formou em administração, mas você quer fazer, sei lá o quê? Você quer se tornar uma pintora? A administração vai estar lá porque a pintura é matemática. Você quer fazer uma outra desenvoltura? Ah, me formei em matemática, mas eu quero ser uma poetisa? Está lá. Está lá, é conjugar. É a métrica, é a ritmo. Então, assim, é impossível. A educação, eu acho que é esse conteúdo, seja ela empírica, seja ela produzida formalmente, intelectualmente formal, mas ela é esse pulsar da vida. Mas, enfim, esse é o momento ali, a cartilha não tem, mas aprender que mulher não desiste de mulher. Quando minha mãe me entrega a cartilha no final do ano, que já não mais precisava, que eu já havia feito praticamente tudo, eu fico tão irradiante com aquilo. Eu falo assim: ela não desistiu de mim. Ela estava ali, investindo, porque poder você não precisa, você já fez. Mas eu não desisti de você, acredita. e segue. Isso é educação. É transmitir de uma outra forma o desejo de, inclusive, dizer, ela que só teve até o equivalente a uma quarta série, ou quarto ano, dizer assim, olha, a gente pode, segue. Aí já chegou na segunda série, já muito mais instrumentalizado, o racismo deu na minha cara quando outras meninas falaram assim, olha, a gente não vai andar com você porque você tem cor de sujeira, eu me tornei mais introspectiva, mas eu passo a ler mais. E aí eu já tinha uma fixação, eu acho que essa ausência depois vira uma fixação mesmo, eu tenho um prazer pelo livro físico, não adianta, o Kindle está ali, a tablet está ali, mas é aqui que eu me deleito, é no livro físico. Depois é esse encontro, já no final, porque o histórico escolar, a gente está falando que eu cresci na ditadura, me formando na ditadura, que tem essa formação de conteúdo para ser reproduzido. O que salva a gente são os professores tendenciosos à esquerda, esses professores socialistas discutindo marxismo naquele período, a efervescência cultural, mas ao mesmo tempo tem uma efervescência cultural que produz um grande fenômeno de exclusão social, que é a Geni. Joga pedra na Geni, ela é boa de cuspir, maldita Geni, ela dá para qualquer um. Então, vocês imaginam, ir para o intervalo, para o lanche, eu vim de uma pobreza muito extrema mesmo, sim, que é o desafio, né, dessas pessoas que vêm do interior de Minas para conseguir um emprego na Volkswagen, e aí aquele homem que trabalha não dá conta, um filho a cada ano, são 10 crianças, e essa mulher trabalhando na faxina e negociando com as patroas, que são diretoras de escola, que são essas professoras, isto, aquilo, migrantes de outra, e imigrantes que vão negociando o trabalho dela, e ao mesmo tempo ela vai negociando a formação de seus filhos e filhas. Mas esse bolo todo, isso tudo, então vocês imaginam, você tem um desafio de estudar, você quer se alimentar, não pode sair para o intervalo, você quer se tornar invisível porque você é marginalizada, você é agredida o tempo todo verbalmente, ameaçada fisicamente, até que você chega mesmo com 12 anos, já frequenta as ruas do centro de São Paulo, com 16, já conheceu o que é o estupro, marginalidade, as violências sexuais. Porém, voltando à educação, é nesse período mesmo, com 14, eu conheço essa professora que me acende esse desejo, de dizer por que ela não performa a feminilidade da publicidade. Era uma mulher que não estava ali no padrão, eu vou chamar aqui, sabe, esse padrão que a publicidade cultuou de mulher, sabe? Aquela performance de uma feminilidade estereotipada. Então, você imagina, já estamos falando já de uma certa contracultura vivenciada ali nos anos 80, apesar das agressões com a Geni, porque é isso, quem tinha sessão é essa elite cultural do Brasil, que a esquerda também se faz uma elite cultural durante muito tempo, esquecendo isso e marginalizando. A gente tem que lembrar, estou aqui no ABC, a classe operária é os metalúrgicos. Qualquer coisa fora disso não era uma classe operária. Então, a luta de classe no Brasil precisa também ser muito rediscutida pela exclusão de outras classes operárias, como, por exemplo, a área da educação. E isso era, pessoas que eram... Por exemplo, você tomava geral da polícia, olerite RG. Você tomava geral do bandido, você tinha que ter calo na mão. A faxina com minha mãe me deu essa abertura de sair ilesa, muitas vezes, quando o bandido vinha fazer.
Nossa, Neon, que situação, né? É aquela época, justamente, ditadura, é plena ditadura, né? Se a gente estava, né?
Não, e tem os dois lados da ditadura, porque a gente narra muito a ditadura militar numa vertente do papel dos militares. Mas a gente tem uma ditadura a partir de gênero, né? Que é do machismo, porque muita gente vê nessa ideia de poder pelo machismo, pelo patriarcado, que são essas pessoas que vão tentar te assaltar, que vão tentar, e muitas vezes vão te violentar.
E no cotidiano, né? Porque, assim, às vezes a gente fala de ditadura, é muito interessante, porque muitas pessoas, né? Bom, você tem essa narrativa importante de trazer o cotidiano da ditadura, porque muita gente, na minha família mesmo, às vezes fala, né? Daquela época. Ah, mas a gente não sofria muita coisa, a gente não passava por muita coisa. E é isso, as pessoas não têm, né? Às vezes, algumas pessoas têm umas memórias sobre a ditadura, assim, como se fosse algo que só acontecesse com o esquerdista, né? Muito longe, muito distante, mas a ditadura estava no cotidiano, né, das pessoas.
Não, é muito além disso. Eu vou tentar só ser mais concisa aqui, porque é muita coisa. Porque eu vou só fazer essa introdução maior, porque tem muita coisa que é sobre nós. E principalmente sobre a questão de gênero, sobre mulheres. É sobre mulheres, como essas mulheres impulsionaram todas essas lutas. Né? Aqui no ABC, por exemplo, em outros lugares tanto, nessa questão da luta sindical, da luta operária, a polícia, quando ia fazer a geral, bater nas portas, as mulheres se reuniam na frente, porque eles diziam, ah, mas ela é só uma reunião de mulher, é coisa de mulher, a gente não vai invadir, porque os homens estavam no fundo. Então, eu sempre falo, a vanguarda que eu conheço desse país é de mulheres. São essas mulheres que têm uma série de lugares, sabe, são essas mulheres, e aí, se as pessoas soubessem o papel, por exemplo, das faxineiras, de uma série de pessoas que viram informantes, da criadagem, muitas vezes refém desses militares, que vão trocar informações depois, isso é muito além do que a gente possa imaginar. E a naturalização de que, olha, é assim que funciona, acabou. Então, você já nasce na ditadura, você cresce numa ditadura, porque as pessoas têm de colocar como data histórica 85, 1985. Não, a gente tem residual da ditadura até agora, porque a gente viu como ela foi exaltada, invocada, sabe, celebrada.
A gente teve um processo de anistia, né? Assim, irrestrita, né? Sem julgamentos, sem condenações de violações. Então,
isso. A gente viu como tratou a situação cara de Iru, sabe? A própria questão Marielle. Tudo isso está aí ainda. A gente está pulsando nisso tudo. É, sabe, o tamanho do que a gente vai ter para consertar. E mesmo assim, a gente vê que o golpe começa, a gente não pode nunca esquecer com uma mulher. Exato. O problema é a Dilma ali. Você pode ter questões pessoais, você pode ter questões com o processo Dilma, mas você não pode apagar...
A violência política de gênero, né, que ela sofreu, assim, absurda, uma violência política de gênero.
E a coragem dessa mulher naquele processo, tratando de um câncer, de vir, de se apresentar, um posicionamento forte, tem muitas coisas. Tentando fechar isso aqui. E é isso, é a partir da convivência com a Leila, que eu me direciono. Aí eu falo assim, mas eu havia passado por fazer um liceu de edificações, e aí meu pai disse que eu não podia, porque era na região da luz, eu ia virar puta. Não podia estar ali, não podia ser mulher, mas se eu fosse fazer na luz, eu ia ser puta, e resolvi pagar o colégio. A única coisa que eu não sabia é que eu não tinha dinheiro para pagar o colégio. Eu tinha um salário que eu só pagava o colégio. Absolutamente. Só pagava o colégio. Não tinha dinheiro para o material, não tinha dinheiro para nada, eu saía, eu esperava as pessoas irem embora, eu ia para casa a pé. Então, assim, por que é isso? Ninguém tem orgulho da pobreza. Isso é uma coisa que a gente tem que... São tantas coisas, que só isso, a educação que vai para a gente, é isso, eu tô realmente emocionada e encantada com a proposta, porque a educação se tornou a coisa mais importante para mim. Eu fui candidata a deputada estadual, e assim, e ainda bem que eu não ganhei, acho que eu não estava pronta para aquele momento, mas batemos na porta, 35 mil votos. Mas é uma coisa que me deu muita reflexão, assim, de como a gente não tem um projeto político para o país. A gente tem uma coisa, vamos salvar o país, vamos resolver os imediatismos. Agora, na educação, eu não vejo nem as pessoas discutindo metodologia. Sabe? E eu não quero nem mais falar de metodologia freiriana. Eu quero falar de Montessori. Porque, assim, o buraco que a pandemia deu de pessoas órfãs, a quantidade de pessoas em situação de rua, as pessoas que são expulsas de casa, e que o núcleo basilar familiar não existe, e que a escola se tornou um núcleo de extrema importância, de convivência, de acolhimento, de expressão de afetividade, isso é um fenômeno que o Brasil precisa olhar com mais seriedade. Está falando de saúde neurológica, a gente está falando de saúde emocional, a gente está falando de saúde psiquiátrica, que, de novo, tudo isso é educação. Quando eu vou para a arte e educação, depois de ter feito esse colégio, gente, eu não tinha dinheiro para nada. Eu ia a pé, eu chegava em casa, depois de todo mundo, não tinha comida. Eu ia fazer comida, meu pai não deixava, porque meu pai já tinha as questões de gênero comigo, né? Porque assim, como que você vai ser mulher? Então já era um ódio construído socialmente. Hoje ele está com 91 anos, é uma belezinha de ver assim, com um pouco de Alzheimer, demência, ninguém sabe, o diagnóstico não saiu, porque fica
mas,
difícil.
Mas foi tempo. Difícil o caminho, né, Neon?
Olha, foi assim, eu diria que foi árduo, mas assim, eu vou narrar só esse pedacinho. Eu chegava em casa, não tinha, eu chegava e já tinham comido. No país da farinha pouca, meu pirão primeiro, eu ia fazer comida, meu pai não deixava. O método de sobrevivência foi, durante o trajeto, de 1h30, 2h até em casa, a pé, um descampado, mas como eu fui criada em matriz africana, eu tinha sorte de contar com o orixá, então não havia medo, havia orixá e determinação. eu comia folha de caderno para placar a fome. Foi assim que eu me formei. Então, quando as pessoas tentam falar assim, que é incrível, eu falo, não é incrível. É uma história que não pode ser repetida.
Não pode ainda, romantizar isso, né?
Existe uma série de pessoas ainda sonhando com formação. E a ausência de Estado faz com que a iniciativa privada produza essas inúmeras universidades que estão substituindo formação técnica. É isso. A formação técnica, que devia estar atrelada na experiência vivida da formação do ensino médio, já é negada. Sabe, ainda que a gente teve aqui em São Paulo com a Marta, ou a política educacional do Brizola, com todas as críticas às outras questões do Brizola, ter esse cerne de dizer assim, olha, o período integral é para o quê? As escolas suecas é de período integral. Alemanha, países que as pessoas ficam com orgulho, mesmo os Estados Unidos, é boa parte das escolas já oferece período integral, mas a gente tem laboratório, a gente tem as outras espaços de vivência, você tem escolas com todos os instrumentos para a banda, para que o aluno minimamente experiencie, vivencie, isso não sou eu, é Nise da Silveira, que é uma outra coisa que vai falar da educação para mim, é a luta antimanicomial, que é o processo da Nise da Silveira ali, que a gente vai ter que celebrar sempre, porque se o dia que antecede é o dia da luta de direitos LGBT que a PNB mais conquistada no mundo, o dia seguinte, 18, é o dia da luta antimanicomial que Nise da Silveira. Porque na ditadura, se não tinha cadeia, você tinha manicômio.
Sim, é nossa.
Isso, então, isso a gente não vai esquecer. Porque, e eu faço questão de pontuar sempre, porque assim, as minhas tias, com exceção de um tio que era considerado homossexual, e realmente era homossexual, mas que se torna evangélico, né, pentecostal, que caso, e tudo dá ruim, porque a pessoa vive um papel social, menos uma verdade psicoemocional, que também tem isso, né? Isso vai afetar a pessoa para o resto da vida, as coisas vão dar ruim, é que as pessoas não se entendem, vive na obrigação, obrigatoriedade do papel social, de mil coisas, que com o tempo deixa de funcionar. Então, assistir essas pessoas indo para o manicômio, indo ao manicômio muito cedo, vendo pessoas sendo mutiladas pelo tratamento de eletrochoque, então tudo isso também faz parte do cenário da ditadura, que a gente não vai esquecer, as pessoas não têm dimensão do que era, sabe, do processo eugênico do Brasil, que estava em curso e ainda está em curso. Você olha essas políticas de direita, e a gente não precisa mais falar da extrema-direita, porque a direita branda agora vai negociar com a esquerda pacifista. Porque é um problema para a gente pensar. Estudo educacional, isso tudo são questões muito sérias para a gente avaliar, e é o que eu tenho dito também. Mas, para concluir esse questionamento, foi muito difícil, mas como essas paixões que maltratam, eu saí plena de tudo isso. Saí com referências, eu fui expulsa de casa quando eu estava me caminhando para o mestrado, que ia fazer arte de citação, dizendo que no Brasil não tem maneirismo, usando a obra do Francisco, do Aleijadinho, com muito aspas, como uma referência para dizer assim, era uma outra técnica, era um outro procedimento, até porque tinha questões físicas de uma pessoa com deficiências, que estava apresentando outras soluções técnicas e que tinha tudo a ver com educação. Que é isso, porque eu quero a ambição dessas pessoas que, de certa forma, nós, e ainda somos muito excluídas da educação formal, apresentemos em outras epistemologias a partir do que nos é apresentado e que a gente tem acesso, né? Então, você apresenta para uma criança, você vê pessoas que desistem do ensino médio, mas com uma qualidade intelectual absurda.
E faz, esse grande problema que a gente está tendo, né? Um, dois, né? Mais do que nunca, os jovens saindo do ensino médio, né? Abandonando esse grande gargalo que é o ensino médio, né?
Não, e não só isso, porque ficou chato, né? Se a gente pensar mesmo a origem da palavra ecole, do grego, que quer dizer ócio, tempo livre para troca de conhecimento, e que isso tinha como base social para discutir política, o bem comum. A escola é esse lugar para estimular, inclusive, o pensamento crítico. E a gente tem que lembrar que a primeira reforma é de Anísio, a segunda, a gente está falando do Anísio, que faz aquela reforma da escola modelo, com um olhar educacional, inclusive, pós-Estados Unidos. A gente está falando de um pós-guerra que faz o mundo se rever. E aí o Brasil depois passa por uma ditadura que nunca mais reviu a sua formação, a sua metodologia educacional, que já não cabe mais uma. quem que a gente vai olhar o quê? Os escritos da Bell Hooks, ou talvez Sarah Wagner, que é travesti doutoranda da educação, Maria Clara Araújo, que é essa jovem também da pedagogia, que são mulheres trans que estão pensando uma outra pedagogia, inclusive a partir da exclusão social, da constituição de outras famílias que não são elaboradas. E a gente vai vendo o papel da escola ser muito mais amplo do que ser apenas o lugar de formação intelectual, que nunca foi. A escola nunca foi única, foi para o convívio social. E é bem interessante que aí você comece a engradar as escolas, fazer jaulas, que mais parecem presídios do que escolas, para produzir pensamentos, pensadores. Lógico, a gente tem... E aí também a gente tem essa outra coisa que eu tenho me questionado muito. Eu dei aula durante 10 anos também, da coisa mais improvável, que é dar aula de arte, não remunerado como assistente, das coisas que, inclusive, as pessoas sabem como fazer para tirar da gente o que a gente tem de melhor, sem devolver muitas coisas, né? Porque eu estava ali pleiteando uma vaga e fiquei como assistente, e que foi ótimo, não nego de forma nenhuma, mas é avaliar isso. Porque também eu percebo que a gente vai ter que falar de uma escola cooperativa, onde a cooperação é o eixo, é o centro, e não a escola da competição. Quem tirou 10 esse mês? Quem é que trabalhou para que todo mundo tirasse 10 esse mês? Né? Então, a gente sabe, a pessoa faz a equação inteira e erra o resultado, eu anulo essa pessoa. Uma escola que ainda dá meio certo porque você não escreveu como estava no livro.
Uhum,
coisas muito...
É, difícil. Muitos desafios, né, Neon? Muitos desafios, né? E, nossa, você contou já até... já contemplou nossa questão de dificuldades, acho que, né, a sua vida realmente dá um filme, e daria para a gente falar muito mais coisa, mas eu vou engatar uma outra pergunta aí para você desenvolver para a gente, né? Porque eu já imagino a resposta, mas até vão perguntar. Você acha que a sua vida seria diferente sem a formação educacional que você teve?
Bom, a formação educacional que eu tive me tornou humana. Eu não me interesso pela educação para ganhar um título ou uma formação. Eu queria assumir a categoria humana. Eu era abjeta, absolutamente abjeta. Desprovida de humanidade em casa, não havia voz, eu chegava em casa, tinha que ficar em silêncio, botar a mão no bolso e fingir que não existia, porque meu pai não me suportava. Ele aprendeu socialmente. Depois eu tinha uma mãe que a gente falava às escondidas, que pensava, vou para os terreiros de candomblé para um processo de cura, que é, por sorte, orixá, diz que o corpo não se maltrata, que o corpo não se viola, que o corpo é instrumento de orixá, assim como o corpo é instrumento de gênero, porque ver pessoas designadas homens receber uma Oxum. Botar esse corpo instrumento para Oxum, para Iemanjá, para Oyá, que eu sou de Oyá, inclusive Laroyexu, e para Rei Oyá numa segunda-feira de Exu, onde a comunicação deve ser feita. Então você pensa assim, outras epistemologias, outras formações. Só que encontrar essas mulheres que eu vou admirar ao longo da minha formação, isso, e realmente o que fica, embora eu tenha passado inclusive por homens muito interessantes, é o encontro com a mulheridade nesses espaços formativos que vão me exaltar. Tanto é que assim, eu vou criar um fascínio, ainda que por mulheres brancas em alguns lugares, porque elas também dominavam esse lugar de produção de conhecimento, pouquíssimas mulheres negras. Mas
depois
eu
de muito tempo,
bem,
né, Neon, que a gente estava até conversando com uma colega também, uma mulher preta pesquisadora, falando que durante a graduação dela, isso foi outro dia, 2010, 2006, né, 2007, não tinha uma bibliografia com referências de mulheres pretas, por exemplo, na história. Ela é formada em história e na faculdade, numa universidade pública do Rio, né? Então, assim, imagino na sua época ainda, essas referências deviam ser muito mais escassas, né?
Eu falo disso até agora mesmo, que agora a gente está publicando Bell Hooks, a Bell Hooks também agora, muita coisa foi traduzida, mas a que eu mais gosto é a Audre Lorde, junto com a Angela. Lógico, tirando Sueli Carneiro, que já é do meu rolê mesmo, que já somos amigas, etc. Agora, assim, mas a Audre Lorde foi traduzido recentemente. Eu não tenho inglês fluente ainda,
pois porque
eu consigo
virar com meio
inglês básico. Você é privada de uma mulher lésbica, preta, acadêmica, intelectual, que produz nos Estados Unidos, na Alemanha, fazendo o percurso de muita gente. Depois a gente vai ter grada quilombo agora. Entretanto, mesmo assim, Sueli, que está pelo mundo afora, entre tantas outras que poderia citar aqui, mas, como já citei algumas, e essas novas epistemologias, essas novas...
É recente, né?
Não, eu tenho como fascínio, por exemplo, também, que é a minha amiga pessoal, o trabalho da Fabiana Moraes no Recife, na Universidade do Pernambuco, lá, que é incrível, e é da pesquisa da comunicação, que é a minha amiga pessoal, que a gente tem muita troca, me cita, receber essa excelência acadêmica, ser citada em inúmeros trabalhos, ser também uma pesquisadora, porque, embora as pessoas não saibam, eu tenho os convites para o doutorado direto, mas eu não quero fazer no Nordeste. Assim que eu tiver, preciso me aposentar minimamente, porque eu pesquiso subjetividade e interseccionalidade na construção da violência. Somos todos sujeitos, sujeitos e sujeitos para a reprodução da violência. Então, assim, uma série de questões que a gente precisa pensar, que é exatamente o que você faz. Se você perguntasse assim, e o que é isso? O que é essa sua relação com a educação? Prazer. De muito prazer. Se você pergunta para as pessoas que estão envolvidas seriamente na educação, que não estão trazendo seus dogmas religiosos, que não estão fazendo da sala de aula um lugar de seita, e sim um lugar de transformação de humanidade, elas não vão hesitar em dizer, com esse absurdo que é como é tratado os educadores desse país, com esses salários, com essas estruturas, há quanto tempo a gente não tem concurso público, o sucateamento do serviço público. É interessantíssimo ver isso. E de educação, é absurdo. Quanto tempo o cara se segura ali? Quantas pessoas estão ali interessadas numa carreira de fato? Que é isso. Você vai ver, faxineira não tem carreira, mas é de outras pessoas, não tem nem mais. Tem terceirização de tudo. Para
É,
eliminar justamente a carreira. E a terceirização nada mais é do que também a transformação desse lugar de excelência em novos cabides de emprego, não só cabides de emprego, como também aquela coisa de colocar aquele sujeito que vão ser seus cabos eleitorais. É
sim.
uma. A palavra correta é a instrumentalização do projeto que é o serviço público no lugar de. Que é isso, que ainda é a política do Brasil, que é essa estrutura colonial.
Olha como é subversivo isso que você está falando, né? A educação ao ser um lugar de prazer, de humanidade, né, Ju? A gente já não, a gente já perdeu isso de alguma forma, né? Onde que a gente acha isso hoje em
Eu acho
dia,
que a gente não perdeu, eu acho que isso está sendo distanciado.
né? É,
É
distanciado,
o
né?
interesse também, que a gente vai voltar para um olhar, e faço as críticas que quiserem, do capital, inclusive, porque assim, se a gente está falando de uma equidade, de uma sociedade equânime, em que todos têm para decidir, inclusive, qual vai ser o futuro, a gente deveria estar falando disso, né? Por que tanta escola privada? Por que tanto templo religioso privado? Então, assim, que eu estou colocando no mesmo lugar, porque chega uma hora que é o selo de qualidade. A minha escola é essa, é uma escola cristã, é uma escola isso, aquilo. A gente, para você não vê escola de matriz africana. Por que será? Aonde está o controle financeiro? Né? Por que que eu coloco meu filho numa escola privada, mas depois ele vai para a universidade pública de excelência?
Exatamente,
Alguém
exatamente.
sabe fazer essa conta?
É o
Alguém
troféu
sabe
contrário,
fazer essa
né?
conta?
Pois é. Enquanto você falava, eu lembrei de duas coisas. A primeira, quando você falou sobre você comer as folhas, eu lembrei do manifesto antropofágico, de você comer aquilo que você é, né? De
Mas
comer
aí,
a própria humanidade, né?
eu
Claro,
acho
você
interessante.
transformou isso, né?
Não, mas se a gente pensar, não é uma história exclusiva, né?
Não.
Se a gente pega a Carolina Maria de Jesus, que toda vez que eu vou falar, inclusive, da questão do nome social, mas o nome social, você lutou por causa de ser uma pessoa trans? Não. Eu lutei do nome social por ser uma mulher negra. Porque minha mãe, quando casa, meu pai, embora seja filho de um casal interracial, o pai negro retinto e a mãe branca portuguesa, nasce branco, com o fenótipo negro mais branco, e mãe é quem nasce com a pele com a tez mais escura como a minha, que a gente, nós não somos mulheres retintas, mas somos mulheres negras. E mãe, quando vai no casamento, eles a registram como Sarlete, ao invés de Salete com dois T's. Ela passa a vida dizendo da violência que foram lhe tirar o nome.
Olha isso, a identidade, né? O básico, o
Então,
nome.
como eu não lutaria, que para quem não sabe, foi essa luta, eu abri um processo contra o Estado brasileiro pedindo mudança de nome e gênero, me recusando a ser patologizada. Olha de novo a educação. Olha a educação me permitindo acender a categoria humana quando eu consigo pesquisar outros casos, como o da Roberta Gambini, que durante muito tempo, quem não sabe, é a Roberta Close, que durante muito tempo luta, como eu olho o movimento social, mas eu vou estudar tudo isso e falo assim, não, tem que ter outra saída, eu vou lá, meto um processo e falo assim, olha, eu vou colocar tudo na cara do Estado, e a gente pode olhar um antes e depois, em 2016, é que se fala exatamente do tamanho da violência ao qual as pessoas trans são submetidas. Eu acho que é ali que começa o relatório exclusivo da ANTRA, que até então quem fazia era o GGB da Bahia, o Grupo Gay da Bahia.
A ANTRA é tão importante, né, Neon, para a comunidade, né, o trabalho de monitoramento, né, produção de dados, você produzir da informação precisa de qualidade.
De novo, a pesquisa e educação.
Exato.
E quantas têm acesso? De novo, falar de outras tecnologias que são negadas, porque as pessoas, quando você vai e diz, produz, com o mínimo as pessoas produzem. Eu fico imaginando, mas é isso, né? A gente está falando de novo de 2016, que é o início do golpe, todos os retrocessos começam a dar a cara ali, as pessoas tendem a falar assim, olha, foi só a pandemia? Eu falei assim, não, olha, o BO começou em 2016, está terminando em 2022, a gente tem 6 anos de BO, que a cereja do bolo foi a pandemia, que autorizou essas pessoas a fazerem inúmeras coisas que a gente nem vai ter acesso. A gente está tendo acesso ao que é permitido, porque tem coisas que a gente bem sabe que a gente nem nunca vai saber. Então, 6 anos é a mesma coisa. 2 anos de pandemia, em que dois anos que pessoas desistem, 2 anos do ano letivo, isso reverbera praticamente 10 anos. E que não se recuperam, não se voltam. Então, o que tornar isso? No mínimo, um processo em que a pessoa tem autonomia e que a gente possa dizer assim, olha, o que você se interessa e onde... Porque esse é o papel da escola. O que, que você se interessa? O nosso suporte é esse. Nós vamos te dar tudo o que você precisa, mas o seu interesse está onde? A gente não tem. Quando a gente não tiver os laboratórios, os espaços de vivência, como exigir que as pessoas desenvolvam suas excelências?
Desculpa, eu ia falar da busca pelo que você falou, da busca pelo prazer. Como é que a gente transforma esse espaço pela busca do prazer? Porque a educação deveria ser isso. E o que você falou, vou fazer só um pequeno comentário, porque eu sou pesquisadora de Grécia antiga, e eu estudo o Eros, justamente no discurso do banquete do Platão, eles discutem, né, sobre as diversas facetas do desejo. E, de fato, o que conjuga todos ali é o prazer pelo conhecer. E é uma coisa que, de fato, a gente perdeu. É claro que cada um tem a sua concepção de prazer. O Platão tem uma concepção de prazer para o equilíbrio da mente e do corpo. Aristófanes, pela divisão dos corpos que se encontram, e outros pela carnavalização do corpo, mas é a busca pelo... Entretanto, apesar de todas as discussões, existe essa busca pelo prazer num processo pedagógico, e é super lindo, assim, e a gente super perdeu também. Né?
Eu não sei nem se a gente perde, eu acho que existe uma coisa das tecnologias que são as competições. E aí a gente, desse universo capitalista, a gente perde essas relações, né? Então, por exemplo, o aluno chega na sala de aula, eu vi no YouTube, tem prazer. Foi no videogame, eu tive prazer. Eu fui no Fluxo, no baile funk, falava-se sobre isso. Conhece então todas as outras tecnologias, como a gente faz essas intersecções? Porque também é essa, quando a gente volta lá para os gregos, né? Para os Eros, para os Filas, para os Agapes e afins, teria muito mais, vou ficar só nessas três que são mais fáceis, porque eu gosto muito mais de agape, né? Porque esse amor pelo desconhecido. O inimigo é o desconhecido. O saber é o desconhecido. O que fascina, o que faz que a gente exploda é o fato do desconhecido passar a me pertencer. Então, eu absorvo esse novo conteúdo que não me era familiar, porque eu me apaixono pelo desconhecido, que é agape. O Eros eu ainda materializo, eu ficciono, né? Eu tenho fricção para ter Eros. Agora, o agape não, ele é quase inefável. Aí vem um padre e transforma num discurso religioso que distancia, sim, da veracidade que é agape. Quer dizer assim, olha, eu não sei quem é essa. A gente está muito mais pro Eros expulsa, mas o AGAP determina para depois as pessoas constituírem famílias, para ir para filas. Aí que se torna familiar, te conheço com uma palma da minha mão. Querido, você nem lava a mão. Você nem... Qual foi a última vez que tu olhou para tua mão? Eu gosto daquela outra frase. Eu te amo como o ar que eu respiro. Olha a pandemia. Olha a cara que tá palhaçada.
Quem que cara horrível.
Não é verdade, nem importa.
Mas olhando por esse lado.
Mas a gente para pensar. Toda essa conversa sobre isso, esse conteúdo que é a educação, permeia, e as formas de educação. De novo, a gente tem essa coisa da competitividade, que a pessoa traz outros conteúdos, outras formas epistemológicas que não são levadas em consideração, mas que para ela é uma solução. Para assim, olha, e aí as pessoas não vão escutar. A pessoa está me dizendo que, por exemplo, assim, pergunta quantas escolas têm lousa digital. Pergunta se aquele diretor permite que você passe um filme, que você faça uma outra experiência na sala de aula. Pergunta se essas pessoas te dão condições para uma outra experiência na sala de aula. Né? São coisas muito... Eu que sou mesmo essa pedagogia mais acessível, eu me lembro, entrar em sala de aula, a pessoa falando, você pergunta o que é arte, onde está a arte? As pessoas se referenciam o tempo todo em museu, falam assim, e essa cadeira que você está sentado, você sabe que é Bauhaus? Você sabe que é uma linha existencialista do mínimo, de quase de usar uma linguagem da pobreza que é o mínimo para que todo mundo possa ter, essa é uma filosofia. Você está sentado numa cadeira que tem arte, tudo pulsa, porque é isso, a arte não é a distância, é a vivência, é a sua experiência sensorial. Mesmo trabalhando com a indústria de luxo para a moda, só para uma marca, porque também é muito pesado trabalhando com o que é conceito de luxo, e trazer esses valores para você, mas você sabe o que é luxo? E a pessoa começa a falar da lebre, eu te falo assim, não, luxo é uma experiência sensorial. Não adianta, eu não vou conseguir. Eu posso te dar. E você sabe que é, porque você comprou essa camiseta Gucci ou a Philippe Play, que é uma marca dos chavosos, dos galerosos, dos usarem agora, esses meninos que estão mais assim. Você fala assim, e a gente vai ter que saber disso. Falar assim, ah, mas eu estou usando Versace. Versace tem a ver com a mitologia greco-romana, é a Medusa, é a única górgona mortal, as irmãs eram imortais. Explicar um pouco disso. Aí eu falando disso pra você, ah, mas eu assisti isso no God of War. Você fala assim, ah, isso.
E tudo bem, ah, ótimo.
Não, e as coisas estão acontecendo, elas estão interligadas. A questão é se a política educacional, se o Estado está aberto para diversidade.
Sim.
Para essa pluralidade. Isso é diversidade, não é falar só da orientação sexual, não é falar só disso, daquilo, e colocar a diversidade em nichos. A diversidade é essa pluralidade da sala de aula dando na nossa cara o tempo todo. Sabe? É lidar com o aluno que, olha, eu já não consegui comer, mas eu estou aqui porque meu pai falou e eu preciso ser alguém na vida. Esse ser alguém na vida tem que ser lido como um projeto de humanidade pessoal.
Projeto de humanidade. Também,
e a transferência desse pai para dizer, você vai ser melhor do que eu.
Exato, exato. E aí, pode... então, a gente pode, né, Ju, já engatar aquela outra pergunta, né? De isso que está falando, né, em relação a como que a gente lida, a sala de aula, o Estado, né, vai lidar com essa diversidade, enfim, esses desafios de sala de aula, de educação, né, a gente pergunta assim, então, né, como que você vê o meio, né, os meios de educação, o meio científico mesmo, né, em relação às mulheres e às minorias, como que é a relação, né, da educação, da ciência com as mulheres e as minorias?
As ditas minorias, né? Porque mulheres são 56% do jovem Brasil, acho que é 56, negras, então, né? Se a gente pensar a população negra do Brasil, a população trans está em 2% e assim mesmo assim carece mais aprofundamento. A população LGBTQIAPNB+, eu não sei qual é a dimensão, porque muita gente nem ainda, parafraseando de novo educação, ousa dizer o nome do próprio amor, né? Que é o Oscar Wilde lá atrás falando numa questão. A gente não sabe, até porque me parece que há uma inversão lógica muito da construção social, que a discussão permeia o privilégio. E o privilégio de classe, principalmente de raça, branco, burguês. Que é isso, porque as pessoas brancas pobres não são lidas, por exemplo, como pessoas brancas pobres. Elas vão ascender aos lugares de possibilidades e ter essa pobreza. Eu me lembro que quando esse infeliz deputado aí disse que aqui de São Paulo, disse que as meninas na Ucrânia eram fáceis. eram deusas porque elas eram pobres, ninguém questionou como eram tratadas as meninas do sul do Brasil. Que, embora tenha um apartheid que eles construíram por si mesmos, durante muito tempo reivindicando o suprimento segregado do Brasil, a luta de uma mulher, a mulher é uma luta de todas as mulheres. Né? Então, assim, em nenhum momento eu vi alguém sair em defesa e falar assim, então, se esse cara desceu para qualquer estado do sul, onde majoritariamente são meninas brancas, pobres também, porque a gente está falando de meninas que vivem da lavoura, que vivem da indústria do calçado, que vivem da indústria da moda, etc. e tal. Se você chegar lá, por exemplo, essas meninas vão ser tratadas como também porque elas são fáceis, porque elas são pobres. E de verdade pode ter ser, porque o patriarcado assim opera. Você precisa de um homem que te sustente, que te dê condições, porque você nunca vai ser capaz, inclusive, de ter o salário dele. Se a gente para dizer, nós avançamos, sim. Nós temos muitas discussões, teve muitas mulheres, em alguns lugares, pouquíssimas mulheres, ou quase nenhumas mulheres. A gente está vendo agora um governo se manifestar, mas a gente não vai poder esquecer que todas essas conquistas vêm da base dos movimentos sociais. São esses movimentos sociais que vêm tensionando, inclusive o governo dizendo assim, olha, a gente está de olho, não vai repetir os mesmos erros, agora faz mais bonito, porque ficou feio, porque o outro veio e fez pior ainda, e agora a gente está de olho. Eu acho que a gente vai... O que eu posso dizer hoje que até que, enfim, nós estamos discutindo a democracia. É isso que eu vejo. Nós estamos... Ela não está implementada de forma absoluta. Não está. O que eu posso dizer, essas ditas maiorias tratadas como minorias e nem minorias como exclusões, espaço de exclusão, que há interesse também do capital nesse processo, preciso ser, é uma pergunta muito simples, né? Com quantos pobres se faz um rico? Quantos pobres mantêm as riquezas que estão aí? Né? São pessoas que vão comprar 20, 30 apartamentos com 30 anos de idade no centro de São Paulo para poder alugar. Então, essas construtoras já têm todos os seus acordos. A gente está falando de uma estrutura de máfia, que é bom lembrar que quem traz o conceito de máfia para o Brasil são os europeus. A África nem tem isso. Essas populações, essas nações, esses povos originários, como os indígenas, os povos originários do Brasil, os povos originários de África, sempre trabalharam em ideia de coletividade. É preciso ter para todos, não para mim somente. Tem hierarquias, uma série de questões tem, mas todos devem compartilhar do banquete. Mas estamos, a democracia, para mim, é isso. Todos estão sendo servidos. Todos podem emitir uma opinião sobre esse banquete, muitos não gostam, mas tem opção. Muitos adoram e vão permanecer aqui quantos dias, porque são os detentores do direito, né? Porque a democracia também, esse pensamento greco-romano, o direito
branco, ocidental.
E acho que esse papo, né, Ju, é o papo da nossa da pergunta que vem depois, em seguida.
Exato. Não? Ela acabou introduzindo a resposta sem a gente fazer
olha,
pergunta.
Ela é evidente.
Tá. Exato.
Né, Ju, faz aí.
É, então, a gente ia te perguntar o que a gente precisa fazer para mudar esse ambiente educacional e científico, esse ambiente de construção de uma educação que hoje a gente entende como muito pobre, pobre de formação, de metodologia. O que a gente precisa fazer para mudar?
O que a gente vem feito a vida toda, reinventar. A gente vai ter que... Olha, eu acho que tem que ter uma pausa mesmo. Espero que as conferências venham, que elas sejam abertas, que vocês estejam nas conferências, que as pessoas realmente preocupadas, comprometidas, estejam ali, talvez em lugares de destaque. A gente vai ter que se envolver, as conferências vão vir. A gente está num país muito híbrido agora, a gente tem estados de uma extrema-direita, municípios de uma extrema-direita, um federal absoluto, com um pensamento mais aberto, até porque vai ter que... Eu acho que, inclusive, esse é o momento do Lula deixar um legado mesmo. Eu não considero os anteriores, eu considero esse o momento do legado. Embora tenha feito muita coisa, mas é agora que tem a chance de corrigir falhas. Eu vou colocar nesse lugar mesmo, embora eu não goste de usar os termos erros e falhas, mas de poder ampliar. Olha, esse é um momento muito central para o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, assim, eu acho que, inclusive, esse é o momento... Primeiro, mais importante, né, de construir a tese. Para depois a gente pensar na antítese, para ter essa síntese. Porque, assim, É agora que esse movimento de pesquisa se torna mais urgente. Até porque, assim, ninguém estava preparado para essa pandemia. Ela era possível, mas esse deboche do mundo com as questões também, essa coisa, eu tenho poder, você não tem o poder, essa ideia de controle, chega nesse lugar. Mas o fato é esse, a gente, as pesquisas, identificar agora, algumas já estavam em curso, por sorte, mas é agora que a gente vai ter que olhar para esse planejamento, é que veio na cabeça o Milton Santos e todas aquelas teorias da geografia, da pobreza, não dá para a gente, sabe, de que esse, o lugar constitui e, por sua vez, a Constituição faz o lugar. Né? A gente nunca teve tanta pobreza em situação de rua, tão descaradamente, esse descaso do Estado, incluir todo mundo, a luta pela moradia tem que ser a luta da educação. A luta pela saúde pública tem que ser a luta da educação. A luta, seja pelo que for, pelo trabalho, é a luta pela educação. A questão é que ela se tornou tão abstrata, tão subjetiva, inefável, que as pessoas não consideram. Essa é a questão do que a gente não é plausível. Você ganha um título e põe na parede. É isso, eu me formei em 1920 na USP. Não sei se tem 20 na USP, mas pode ser, tem que ter essa história. Aí põe e traz isso para você hoje. A instituição está viva e essa seita permanece. E as outras? As outras, sabe? As outras instituições que produzem com excelência Brasil inteiro. Né? Como é que esse eixo do patriarcado e do snobismo intelectual é que dá o tom ainda? Não atacando as pessoas que eu gosto, a própria instituição, mas é um exemplo mesmo de como a gente vai fazer.
Né? Mas é importante, né?
Mas é isso, só que esse é o momento. Quais são as outras pesquisadoras? Quais são os institutos de pesquisa que estão aí? Quantos institutos de pesquisa nós temos? Porque eu vejo, por exemplo, eu participo de uma pesquisa da PrEP injetável, profilaxia para exposição ao vírus HIV, com super investimento americano. Eu quero saber quem é, porque assim, eu sei as instituições de ensino privadas que têm investimento mundo afora. Eles vão comprar e eles estão investindo por quê? Porque é lucrativo. Sim. Não se a formação, e não tem a formação libertária, se eu assim posso dizer, é do Estado. Sim. É uma responsabilidade do Estado.
Sim.
O Estado tem que estar de uma forma assim, tão engajado para responder essa pergunta e chamar essas pessoas que estão na base e falar assim, olha, eu espero que as conferências tragam isso. Esse chegou o nosso momento. E a gente ainda vem com déficit, porque você tem um ex-ministro da educação que ataca a educação, que negocia a educação, que monetiza uma educação.
Pois é.
E a gente tem uma coisa de, para finalizar isso, o maior desafio é a gente tornar de novo o patrimônio público, de verdade público.
Verdade.
Que as pessoas lutem para que o público seja de verdade público, que seja delas, que elas tenham acesso a esse patrimônio público e tenham uma consideração por ele, porque assim, é o direito, é o imposto pago, mas se eu lhe dou uma coisa, se você compra uma coisa e você trata com tanto zelo, como é que você não considera isso como uma conquista sua e de um coletivo? De novo, é isso, né? Como tornar a ideia da formação educacional um processo coletivo entre docentes, discentes e os adjacentes, o que está no entorno que faz
participação. Com certeza.
Porque, para finalizar mesmo isso, acho que o maior desafio mesmo vai ser isso, como é que a escola ocupa o lugar da família? Uma vez que a família está trabalhando, uma vez que a família está preocupada em dar sustento, dar o mínimo de assistência e a espera que a escola consiga dar conta do restante.
Sim.
E aí a gente está falando o quê? De famílias disfuncionais. Porque todo aquele conceito...
Família e escola é uma relação que nunca muda, né? Pode ser tensa.
Potência,
de qualquer forma, é intensa sempre, né?
E foi transferido tudo. E vai ser papel da escola.
Exato. E aí a gente tem que pensar nisso, né?
Para finalizar isso, porque que eu falo tanto de Montessori, aquele momento de pós-guerra, aquela construção toda, sua doente pela Montessori, gente, sinto muito. Eu gosto de pensamento feminino mesmo e feminista, mas a gente chega num momento e é uma... Eu não vi os dados de crianças órfãs do Covid.
Pois é. Falou-se muito uma época, mas assim, sistematicamente, né?
Não tem, não tem. Então.
E a escola vai ter que lidar com isso. A escola está tendo que lidar com isso.
Não, se é que está tendo, né? Porque muitas mudaram completamente suas vidas. Para onde? Para as outras famílias. Porque você fala assim, ah, vou morar com minha tia. Não, não era sua família. É parte da minha família. Tanto é que é tia, não é mãe nem pai. Eu fui morar com a minha avó. Fui morar com um parente XYZ. E tudo isso não está sendo discutido.
É.
E se está, não está tendo visibilidade. Exato. Isso é uma urgência. A gente passa o pós-pandemia desde um cenário de pós-guerra. E tudo que a gente viu naquele mesmo período que o Brasil tende a reproduzir sistemicamente, a gente olha, nos períodos políticos do Brasil, ele reproduz. Agora o Brasil vai alavancar, agora vai ter muito investimento internacional, as pessoas vão ter condições de comprar, de possuir, elas estão interessadas naquelas aqueles outros bens que não se adquire unicamente comprando o produto, você pode até comprar um livro, você pode até pensar nele, mas você não leu, você só comprou. Porque é isso, tem muito aluno que compra o livro e vai dizer assim, não abri o livro.
Uhum, sim,
eu não fiz.
Exato.
Eu quero só a reserva. É que tá aqui outro, que acho que esse aqui é o de Carolina. Tem vários livros aqui, tem livro o tempo todo aqui. Gente, clássico, e aí você fala assim, e incentivar isso, esse é um país que pouco lê.
É
um país que, e aí você fala assim, olha, a pessoa diz, o YouTube resolveu para mim. Mas você precisa ler porque você precisa.
Não, não é verdade, ler. Né? Não é verdade, sabe, né, Leon? E assim.
Não, você precisa escrever. Para
a gente. Acho que você trouxe questões fundamentais aqui para a gente realmente mudar esse cenário, né? Mudar o ambiente educacional e científico também, né? Porque é isso, a criança sai da escola, vai para a universidade, uma coisa está ligada à outra, enfim, né?
E qual a universidade, né? Porque. Não. A universidade não tem universalidade mesmo.
É.
E essa coisa, essa ideia da mão de obra. O Brasil trabalha muito com essa era fordista, né?
É.
Essa ideia da mão de obra qualificada para dar rendimento, para dar rendimento. A gente tem tanta, voltando à tecnologia, a gente tem tanto desenvolvimento tecnológico justamente para produzir tempo livre.
É.
Que é tempo livre, gente, é escola. É o lugar de reflexão dos assuntos.
Não
da
estamos
política,
nesse lugar ainda, né?
Mas você fala disso.
Vamos deixar.
Você pega, você começa com a robotização de uma série de indústrias para dizer que vai precisar de menos mão de obra, dispensa essas pessoas e não produz outro
pois
trabalho.
É.
Ou porque essas pessoas também não estão afeitas a pensar nos seus tempos livres.
Vamos sintetizar agora, né, para a gente caminhar para finalizar, que a gente precisa finalizar, né, assim, muitas questões, assim, fundamentais, né, Ju, e eu acho, assim, acho que a sua perspectiva de ser tudo que você é, mas também uma questão geracional, acho que foi muito importante, né, Ju,
claro,
é. De 53 anos, que viveu tantas coisas e trazendo essa perspectiva para a gente, aí foi super importante, né, Ju, então acho que
essencial,
a gente pode finalizar bem finalizado aí, porque...
Super. É bom porque constitui um mosaico.
É uma coisa que eu tenho,
coisas, né?
Que eu tenho provocado a nós mulheres. O que é ser mulher, né? É uma pergunta que da Angela Davis, que eu vou fazer em 2017. Mas tem uma coisa
outro
que...
Outro podcast, aí já é outro.
Mas tem uma coisa que é basilar para nós. A nossa contemporaneidade.
Sim.
Nós somos mulheres do mesmo tempo.
Sim.
Porque assim, não adianta eu ficar buscando a primeira, a última, até que tem dito em muitos lugares, nós somos infinitas, assim, na ideia de infinita, a gente não vai puxar um cordão, mas a gente sabe o que permeia, mas essa contemporaneidade não dá esse senso de compromisso.
É.
Então, olha as distâncias que nós estamos, a imaterialidade que a gente tem, mas o que é, de novo, essa possibilidade da reflexão, do pensamento, do encontro para o prazer de pensar. Eu acho que seria isso.
Essa que fica, é isso que fica, né, Neo? E aí a gente...
Não que seja na mesa de bar, que seja no fechado no boteco, eu não vou para os botecos, etc. e tal, mas assim, a gente produz esse conhecimento. Eu estou vendo alguém com uma cria, alguém que
é
mãe.
Pois
olha
é,
o tamanho disso. Da,
e é
olha
isso
tamanho disso, o tamanho da responsa.
Pois é.
E acho que para finalizar isso.
Precisamos encaminhar para o encerramento, né?
É isso, mas eu acho que é isso. Eu acho que não dá para falar de afetividade sem falar de responsabilidade.
Sim.
A relação com a educação é uma relação de afeto e responsabilidade.
Sim.
A gente sabe que ali, e esses dois construtos, é o que sintetiza a ideia de de acesso à humanidade, sim, ou melhor, à dignidade da pessoa humana.
Isso. Muito obrigada, Neon. Nossa, é só isso mesmo pela aula, pelo compartilhar seus saberes, né?
É só isso tudo, né?
É só isso tudo, né?
É uma delícia, gente.
Isso, agradecer também pela sua atuação, pelo seu ativismo, né? Que é tão importante para a gente, né? Eu também, uma pessoa trans, assim, eu me emocionei muito com o seu aceite, com a sua... lendo a sua história também, né? Vendo o seu repertório. E é isso, seguimos aí pela luta pela educação e pela ciência, né, Ju?
É claro. E, gente, dessa conversa maravilhosa, sim, a gente agradece demais a Neon pela participação. Obrigada, Tuane. Eu peço desculpas aqui pela interrupção de um pequeno infante e próximo formando de uma educação mais humana e montessoriana. E, enfim, é isso. A gente agradece demais o podcast. Volta na semana que vem. E, bem, acompanhe nossa temporada especial também no Central das Mulheres, porque a gente vai continuar falando sobre muito mais mulheres na ciência, na educação. E, é claro, acompanhe sempre o nosso podcast, não deixe de ouvir não só essa temporada, mas as outras temporadas, as temporadas anteriores. Tá. É isso, gente. Obrigada, beijo e até semana que vem. Tchau.